Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, diretamente da Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. Abraço a Maria Lopes, ao Edson Moreira, bom dia. Casos horríveis estão acontecendo no estado do Maranhão. Francisco Gomes, mandando bom dia para Carlos Roger. Abraço a todos. Nós vamos trazer, hoje é o dia de Corpus Christi, né? Dia dos Corpus Christi, e a programação começa a partir das 14 horas com a abertura lá dos portões do Estádio Castelão. Será um grande evento. Essas imagens que nós estamos mostrando são as imagens do evento do ano passado, realizado ano passado. Nesse ano, a expectativa é que o evento ele ocorra com uma participação de cerca de 50 mil pessoas. Quero trazer aqui rapidamente a programação do Corpus Christi. Acabei fechando aqui de Corpus Christi. Jovem Pereira, coloca a programação de Corpus Christi, enquanto eu trago a informação que está no portal da Central de Notícias Brasil. Encontrei aqui. Abertura dos portões às 14 horas, às 15 horas. Já vai estar acontecendo a acolhida das caravanas e também já começando a animação, né? O pessoal da banda já vai estar tocando. Às 15h30 tem uma coletiva de imprensa. Às 16 horas tem a acolhida das autoridades e dos patrocinadores. Às 5 horas da tarde aí começa a missa. Começa a missa às 5 horas da tarde. Às 20 horas tem a procissão luminosa, que é um dos momentos aí importantes, o ápice desse evento. E às 20 horas e 30 minutos tem a bênção com o Santíssimo Sacramento, né? Então essa é a programação, Estádio Castelão, com portões abertos a partir das 2 horas da tarde de hoje. Portanto, está aí a programação, e aqui nós vamos trazendo também a outra informação que está no portal da Central de Notícias do Brasil, bem no destaque, foi colocado, é que o feriado de Corpus Christi, que é celebrado nesta quinta-feira, vai alterar o horário de funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais no Maranhão, especialmente aqui em São Luís. A programação da Central de Notícias do Brasil estará em regime de plantão, com as transmissões do Central Manhã, que já está acontecendo normalmente, e do Jornal Central. Atenção às emissoras de rádio. Nós estamos trabalhando em regime de plantão, mas teremos logo depois o Jornal Central, normalmente com a apresentadora, com a diretora de jornalismo, Tereza Cristina. Nos órgãos públicos não haverá expediente nessa quinta-feira e nem na sexta-feira, após a decretação do ponto facultativo, com exceção dos que prestam serviços considerados essenciais. No comércio da Grande Ilha de São Luís, que abrange aí a região metropolitana de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, está autorizado a funcionar normalmente o comércio nessa quinta-feira. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, a FEComércio, continua em vigor a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que reconhece a constitucionalidade do feriado de Corpus Christi aqui no estado. Portanto, são informações importantes para vocês que nos acompanham. E tem viagem internacional do governador Carlos Brandão, mais uma viagem internacional. Felipe Camarão deve assumir, é que o governador Carlos Brandão vai cumprir uma agenda internacional de compromissos nos próximos dias. Ele vai a Roma, na capital da Itália. O chefe do executivo estadual vai participar da missão Jubileu Jubileu dos Governantes. Isso acontece integrando a delegação da Frente Parlamentar Católica, que em Londres, capital da Inglaterra, ele participa da Semana de Ação Climática, evento que é pré-COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, em novembro desse ano. Essa missão para o Jubileu dos Governantes ocorre no período de 19 a 23 deste mês. Já o BPR, o governador Carlos Brandão vai integrar aí essa delegação da Frente Parlamentar Católica, que vai cumprir essa agenda religiosa e social, inclusive no Vaticano. A missão será liderada pelo deputado federal Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que é presidente da Frente Parlamentar Católica. E informações importantes para você que nos acompanha.
Mas portanto, antes de viajar, viu, Humberto, deixa um recado importante. Usando suas redes sociais, o governador Brandão informou que será feita antecipação dos salários aí do mês de junho.
Essa é, muita gente gosta,
essa,
né?
Essa informação é boa demais.
Antecipação então, do salário.
Esse pagamento será feito no próximo dia 26. Geralmente acontece no dia 30, lembrando que as empresas particulares ou públicas têm até o quinto dia útil, não é o dia 5, é o quinto dia útil de cada mês. Se tiver feriados, feriado, essas coisas não entram, final de semana não entra, mas o Estado geralmente paga dia 29, dia 30, mas desta vez será mais antecipado ainda. Então está confirmado para o próximo dia 26 o pagamento dos colaboradores a nível estadual. Além disso, ele também decretou ponto facultativo em todo o Estado no dia 30 de junho, data que é celebrado o dia de São Marçal.
É, onde tem aquele grande encontro dos grupos de Pumba Meu Boi, ali na região do João Paulo, né?
Ou seja, o cara vai poder brincar
aqui
o boi.
Aqui é uma celebração, né?
Vai poder brincar com o dinheiro no bolso.
Agora, exatamente.
Tem cuidado para o bolso ficar furado e o dinheiro não cair.
Olha, e o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão é modelo nacional e passa agora por melhorias para ampliar o seu alcance, o alcance de suas ações. Vamos conferir a matéria.
Reconhecido como referência nacional em pesquisa conduzida pelo Instituto Pacto contra a Fome, o Banco de Alimentos do Maranhão consolida como um dos equipamentos públicos mais eficientes no combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil. Com 86% de adequação nos critérios avaliados, o banco foi destaque entre os equipamentos analisados em vários estados brasileiros. O Banco do Maranhão fará parte da cartilha nacional como modelo a ser replicado em outras regiões.
Para nós, muito gratificante, isso nos motiva, né? Esse resultado só trouxe motivação para que a gente possa aumentar as parcerias, buscar mais doações e atender melhor os nossos beneficiários, assim reduzindo o desperdício de alimentos, que é algo tão sensível no nosso país, né? Que hoje em dia nós estamos aí buscando sanar, assim como a fome no estado do Maranhão.
Além do reconhecimento, o equipamento passa por um processo de modernização e reforma, com foco na melhoria da estrutura e ampliação da capacidade de atendimento.
O Maranhão recebeu a posição de destaque, isso nos motiva, nos mostra que estamos no caminho certo, que não estamos só aumentando a arrecadação e o número de famílias beneficiadas, mas que estamos conseguindo aproveitar ainda mais esse alimento que é arrecadado aqui dentro do Banco de Alimentos. Agradecemos as novas parcerias que estão com o Banco de Alimentos, a exemplo a CEAP, com o pescado agora regular para o Banco de Alimentos, para a gente atender essas instituições, e agradecer, lógico, a parceria do nosso governador Carlos Brandão, que tem dado liberdade para a nossa equipe trabalhar e a gente expandir ainda mais a atividade do Banco de Alimentos por todo o estado do Maranhão.
A iniciativa, e por falar em iniciativa boa, Humberto, olha, vamos chamar aqui mais uma reportagem, é que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ela realiza a doação de peixes cultivados por internos para o Banco de Alimentos do Maranhão. Vamos acompanhar.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou a entrega de aproximadamente meia tonelada de peixes ao Banco de Alimentos. Os peixes são frutos da oficina de piscicultura desenvolvida na Penitenciária Regional de São Luís com a mão de obra carcerária por meio do programa Trabalho com Dignidade, que oferece capacitação e ocupação produtiva a pessoas privadas de liberdade no Maranhão.
Estamos aqui no Banco de Alimentos da SEDES entregando 800 quilos de peixes que foram criados dentro da unidade prisional, unidade regional de São Luís. É um projeto novo e todos os peixes que forem criados serão doados ao Banco de Alimentos. É mais um projeto novo do governo do Estado do Maranhão, do governador Carlos Brandão, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria de Desenvolvimento Social.
O Centro Cultural da Vila Embratel foi um dos beneficiados.
Para a gente é maravilhoso, porque nós atendemos 532 famílias, tá? São 302 na educação básica e as outras 200 e poucas famílias em projetos sociais, com a banda marcial alfa, o serviço de convivência do idoso, o serviço de convivência de criança e de adolescente e também as famílias que nós atendemos pela rede Prosperidade Familiar. Então, essas doações, ela é de grande serventia, porque nós iremos doar para essas famílias.
Ação importante.
A doação contribui com o trabalho do Banco de Alimentos, equipamento de segurança alimentar que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos no estado.
A gente tem 106 instituições carentes cadastradas aqui no banco. É um público que gira em torno de 27 mil pessoas, e dessas 27 mil pessoas, 21 mil são crianças. É o governador Carlos Brandão combatendo a insegurança alimentar desde as creches aqui na ilha de São Luís até em todo o estado do Maranhão, através dos restaurantes populares. E agora o Murilo, através da SEAP, está somando forças aqui conosco nessa pauta, criando esses peixes em cativeiro, dentro dos presídios, com mão de obra carcerária, e está dando um retorno muito positivo.
E aí, Murilo Andrade, por isso que ele está se tornando uma referência para o restante do país, com visitas de comissões que estão vindo de vários estados brasileiros para conhecer o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão. Ele está sempre inovando. Agora, os presos também vão cuidar de peixe, né,
Jabe? Pois é, a quantidade de pessoas que têm presas lá no sistema penitenciário, viu, Beto? Deve, não é para ficar lá ocioso e ficar pensando bobagem. Tem que botar para trabalhar. Porque também tem muita gente que estão lá que deve ter cometido algum deslize, não estou aqui defendendo formalmente, mas deve ter cometido algum deslize no momento de raiva, que também são pessoas trabalhadoras. Então, por que não usar de uma forma mais eficiente essas pessoas para trabalhar? Ontem, inclusive, estávamos falando do cidadão lá, que, ou do indivíduo, como queiro, que é um excelente profissional na área de estofados. Então, deve ter muita gente que deve ter essa aptidão. Então, está certíssimo o governo do estado, está certíssimo o secretário Murilo Andrade, e tem precisa criar novas utilidades.
Atividades para o pessoal.
Né? É, tem que chamar a atenção.
E aí tem que observar os peixes, que os peixes vivem e sabem viver com cabeça fria.
Exatamente.
Né?
Olha, se você for observar, por exemplo, eu sou do interior do estado, tem propriedade para falar sobre isso. O tanto de terras ociosas que tem por lá, terras inclusive do estado, terras de volutas, que nem, não tem documentação, então o proprietário legítimo é o estado. Por que não utilizar essas terras, Humberto, para fazer aqueles grandes campos agrícolas, botar o povo para trabalhar, dar condições, usar uma parte da mão de obra carcerária para também produzir farinha? Você sabe quanto é que custa um quilo de farinha na feira? Essas que vêm de fora são mais baratas, mas uma farinha de qualidade custa 10, 14 reais. Então, por que? Vamos incentivar também o plantio da mandioca, macaxeira se usa, o próprio abacaxi. Então, ou seja, o Maranhão tem uma grande potencialidade, principalmente nesse setor primário. Se temos a potencialidade, temos terras e podemos utilizar a mão de obra carcerária e também as pessoas para criar geração de emprego e renda, por que não incentivar mais esse setor?
Pois é. E pegar o pessoal que não quer trabalhar aqui fora, botar para trabalhar. Olha, vamos a Vitorino Freire, chamar o Jones Lopes. Lá, a 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional foi realizada na cidade. Vamos conferir.
A 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Vitorino Freire foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, no auditório Lucrécia Bezerra. O tema é erradicar a fome e garantir os direitos com comida de verdade, democracia e equidade. A programação começou a partir das 8 horas da manhã, com credenciamento. Às 9 horas, solenidade de abertura com composição de mesas de autoridades, execução do hino nacional e municipal. Durante a programação, contou também com a apresentação cultural de Gleison da Silva Lima e fala dos participantes da mesa. E às 9h30, leitura, discussão e aprovação de regimento interno. O secretário municipal de Agricultura, Jailson Moura de Oliveira, fala sobre a importância do tema que está sendo elaborado aqui no auditório Lucrécia Bezerra.
Sim, é a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela é importante para o nosso município, porque nós vamos discutir aqui políticas públicas para melhorar a nossa insegurança alimentar e nutricional. Então, daqui vai sair debates, onde nós vamos levar para o estadual e para o federal programas que venham melhorar a nossa insegurança alimentar no município.
E hoje, contando com a parceria também de várias instituições.
Isso, aqui participam várias instituições, porque aqui estão os conselhos, onde tem poder público e sociedade civil, e aqui nós temos o público, que é o nosso pessoal civil, o município de Vitorino Freire, que isso cabe a todos nós trazer e melhorar a cada dia a nossa insegurança alimentar e nutricional.
Geilson, agora falar também sobre a importância do tema que está sendo realizado na conferência.
O tema da conferência diz que nós temos que ter comida de verdade. Então, assim, hoje a gente vai nas escolas, enquanto secretário, pedir para todas as nutricionistas mudar o biscoito, colocar uma melancia, enriquecer isso de frutas. Então, hoje a nossa educação alimentar, ela precisa ser melhorada para nos dar melhor positividade na nossa segurança alimentar e nutricional.
Nós estamos aqui hoje, né, participando dessa 5ª conferência, um momento importante, onde vamos frisar pontos importantes em relação à segurança alimentar e nutricional. E hoje eu vou falar sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? É um importante programa do governo federal, onde faz um redirecionamento de recursos, né? É onde nós trabalhamos a merenda escolar no município, né? Então, todos os estudantes matriculados, eles têm direito a receber uma alimentação escolar. São refeições servidas diariamente, o que é importante, né? Porque em um mundo com tanto pessoas, crianças, né, necessitando de uma alimentação adequada e saudável, né, um programa como esse, ele surgiu justamente, né, para ser uma forma de segurança alimentar, né, onde esses alunos, eles têm acesso diariamente a refeições, né, adequadas na escola, onde é de suma importância, porque ajuda no crescimento, no desenvolvimento e principalmente no rendimento escolar. A gente precisa sempre estar levando pautas como essas, né, de suma importância para a nossa população.
Sim, todas as conferências são importantes para os municípios. E essa é especial porque se trata da questão alimentar, a segurança alimentar e nutricional. E nós entendemos que também tem como objetivo contribuir para se elaborar propostas no sentido de erradicar a fome. É. Então, nós entendemos que esse momento a gente vai para a gente discutir a realidade do nosso município e também está discutindo as propostas para melhorar não só a quantidade de alimentos para suprir a necessidade da população, mas também que a gente trabalhe uma alimentação de qualidade, para proporcionar saúde também para as pessoas, para as pessoas do município. Na verdade, esse momento é para ser discutido entre poder público e sociedade civil. É importante que todas as entidades estivessem aqui para estar representando a sociedade do nosso município. Vamos torcer para que a gente possa fazer um bom trabalho, elaborar boas propostas, para que a gente possa estar recebendo recursos e estar implementando a política de segurança alimentar e nutricional no nosso município.
Já imaginou se todos os municípios fizessem assim, Jovem Pereira? Nós temos todo um potencial. O segredo para resolver o problema da fome no estado do Maranhão, para dizer assim, é o estado que mais tem pessoas abaixo da linha da pobreza passando fome. A solução é plantar.
E um detalhe...
Ter esse incentivo, ter essa organização, colocar, é importante que o governo do estado tenha essa consciência, se colocar, Jovem Pereira, dois, três agrônomos à disposição de cada cidade do interior do Maranhão e essas máquinas agrícolas, os tratores, para ajudar o pessoal a cultivar a sua terra, não está mais naquele tempo da roça do toco, para poder produzir. Essa consciência é que vai resolver o problema da fome no nosso estado. Nós vamos ter, vai ter alimento sobrando para a população se alimentar bem, se alimentar com qualidade aqui no estado do Maranhão, se exemplos como esse forem seguidos em todos os municípios.
Eu até acredito, claro que não estou tirando aqui a responsabilidade do governo do estado, que é quem tem mais recursos, mas eu acredito em uma agricultura transversal, ao invés do governador ir aos municípios, porque os municípios não vêm até o governo.
Exatamente. Pois é,
o prefeito da cidade, inclusive, tem autonomia, todo prefeito, toda a prefeitura tem uma Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura tem recurso suficiente para contratar um agrônomo e pelo menos dois ou três técnicos agrícolas. Então, por que você não faz um plano de contingência voltado para a agricultura? Você faz o seu planejamento mostrando a quantidade de terra disponível, a potencialidade é de cada município para determinadas culturas, e traga ao governador, leve a um deputado para ver se consegue uma emenda, aquelas famosas emendas de orçamento, para poder incentivar o seu próprio município. Agora, ficar de braços cruzados, recebendo salários, esperando que o governador, que tem que atender 217 municípios, para ter que deslocar até a sua cidade para perguntar: prefeito, o que é que o senhor está precisando? Não é assim. A mesma coisa, o presidente da República não tem tempo suficiente.
Olha, sair que pratos bonitos,
cada estado,
você falando aqui, pois
é, para perguntar o que o governador está precisando. Desse. Então, eu acredito que é o contrário. Assim como os prefeitos têm que se organizarem e ir até o governador, os governadores precisam se organizar e ir até o presidente, e assim funciona. Porque mostra, olha, nós temos isso aqui, nós temos capacidades para isso aqui, e precisamos disso aqui.
Pois é, e nós temos diversos programas, claro, voltados para essa área aqui no estado do Maranhão. Então, não tem desculpa, não. É pôr a mão na massa, é trabalhar.
É ter iniciativa.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem outras informações. Está chegando participação também. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro Arraial da Assembleia. Eita, que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá sim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuiá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.